Olha, eu pensei que ao chegar aos 78 anos de idade, eu não ia ter mais nada que pudesse me emocionar. E hoje eu saio daqui com o aprendizado de que a gente sempre tem um pouco de emoção a mais para a gente dar e para a gente sentir das pessoas. O dia de hoje, mano, o dia de hoje, Camilo, o dia de hoje, companheiros que estão aqui, companheiros deputados, que eu quero agradecer por ter votado nesse projeto lá no Congresso Nacional, porque se os deputados e senadores não tivessem votado, a gente não teria esse programa. Eu quero agradecer a todos que votaram, mas eu quero agradecer sobretudo aos pais de vocês. Eu queria que vocês guardassem uma imagem. Possivelmente vocês não saibam o que o pai e a mãe de vocês estão sentindo no dia de hoje. Possivelmente vocês ainda não atingiram o nível de sensibilidade que uma mãe tem e que um pai tem com seus filhos. Porque estudar é quase que uma coisa sagrada para um pai e para uma mãe. E por quê? Porque nós, e eu tenho 5 filhos, eu tenho 8 netos e eu tenho uma bisneta. Eu quero dizer para vocês que para nós, educar um filho é a maior herança que a gente pode deixar para o nosso filho, é formá-lo cidadão ou formá-la cidadã. É dar à mulher uma profissão, dar ao homem uma profissão, para que eles possam trabalhar e, pelo seu trabalho, ter um salário digno e decente para cuidar da sua família. Essa é a grande paixão de qualquer pai ou de qualquer mãe. E eu quero dizer para vocês que a coisa mais sagrada do mundo é isso. Eu não esqueço nunca. Eu sou o primeiro filho de 8 irmãos. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu sou o primeiro filho da dona Lindu a ter um diploma técnico. Eu sou o primeiro filho da dona Lindu que tive uma televisão, que tive uma geladeira, que tive um carro. Eu teve um tempo que eu tinha vergonha de me emocionar e eu tinha vergonha de chorar. Hoje eu acho feliz do país que tem um presidente capaz de chorar de emoção diante do seu povo. Eu, por conta de um curso técnico, eu fui o filho da dona Lindu, que galguei algumas coisas que os outros não conseguiram galgar. Eu fui o primeiro, inclusive, a ter uma casa. E vocês sabem o que a casa significa na vida da gente. Por isso que eu acho que vocês precisam valorizar o dia de hoje. Valorizar um ministro da qualidade do Camilo, um governador da qualidade do Eumano. Por quê? Porque vocês, se capricharem, se tiverem vontade, se acreditarem que vocês estão fazendo bem para a mãe de vocês e para o pai de vocês, quando terminar o ensino, vocês irão agradecer para o resto da vida a persistência de um pai e de uma mãe querer que vocês estudem. Por que que é preciso estudar, gente? O que que é um homem sem profissão? O que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão, ela vai casar, e se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la, e ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido, porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que esteja violento com mulher. Ninguém pode. Por isso que é importante uma profissão. Porque se você tiver uma profissão, você tiver um emprego, você vai morar com um companheiro, ou você vai ter uma companheira, você vai ter o que você quiser, porque você ama, porque você gosta, e não porque você precisa de um prato de comida, ou porque você precisa de um pedaço de chão para morar. Por isso, uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles ranzinza que só sabe reclamar e começar a xingar, você fale para ele: olha, meu filho, é o seguinte, eu não sou sua empregada, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher. Se você não me tratar com respeito, eu vou embora. A minha mãe, a dona Lindu Camilo, ela teve a coragem de se separar do meu pai com 8 filhos pequenos. 8! Eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe se separou do meu pai, criou 8 filhos, a gente vendia laranja, a gente vendia tapioca, a gente vendia sardinha, a gente vendia cocada, a gente vendia o que tivesse que vender. Tinha até irmão trabalhando em carvoaria. Mas a minha mãe nunca mais aceitou sequer olhar para a cara do meu pai. Sequer olhou. E ela cuidou tão bem de nós que o caçulinha dela virou presidente da República por conta de vocês. Tudo isso por conta de vocês. Então, o homem também tem que estudar. Porque a gente sabe que quando você está precisando do emprego, se você telefona, se você vai numa fábrica, se você vai numa loja, se você vai em qualquer lugar procurar um serviço, a primeira coisa que pergunta para você é o seguinte: o que é que você faz? Se você disser nada, a chance de ter emprego é muito pequena. Quando muito, ele vai te contratar para ser ajudante, ganhando o menor salário que eles pagam. Por isso é importante que cada homem que sonha construir família, que sonha casar, que sonha junto com a sua companheira ter filhos maravilhosos, é preciso estudar para que vocês tenham uma profissão e leve para casa o sustento dos filhos de vocês, que leve para casa o orgulho de estar dando comida para as crianças a partir do seu suor e do seu sangue. Eu sei o que é procurar emprego sem profissão. Eu sei quantos nãos eu ouvi na minha vida. Eu sei quantos nãos a gente ouve todo santo dia. Eu chegava a ficar das 6 horas da manhã a 2 horas da tarde na porta de uma fábrica, esperando o diretor de recursos humanos atender. E eu lá na fila, com fome, o sapato, filha da mãe, apertando, eu tirava o sapato, depois ele não entrava mais no meu pé. Aí chegava o cara dos direitos humanos, eu entregava a minha carteira. Ele falava: tem profissão? Não. Então, não tem vaga. Eu ia embora para casa. Até que eu aprendi a importância de uma profissão. Por isso eu quero fazer um apelo. Um apelo não à consciência, que é fazer um apelo à alma, à dignidade, o respeito que todos vocês jovens têm pelo pai de vocês. Não façam ele passar vergonha, não desista da escola, estude para ajudar seu pai e sua mãe a ter orgulho de vocês. Uma oportunidade do que está acontecendo hoje nesse país. Eu já visitei o mundo inteiro, já me reuni com muita gente no mundo, com o mais importante presidente, eu já me reuni com o rei, já dormi em palácio, já me reuni com rainha, já me reuni com princesa, com príncipe, mas quero dizer para vocês, nunca eu participei de um ato com tanta gente alegre, bonita e esperançosa desse país como eu estou participando hoje. Esse ato de hoje é uma fotografia que vai ficar para sempre na minha cabeça. Por isso, quando eu terminar de falar, quero pedir para vocês a compreensão. Quando terminar de falar, eu, Camilo e Romano, vamos descer. A gente vai lá no meio, na última cadeira que o pessoal está sentado, para a gente ficar em pé e tem que bater fotografia daqui, Estuquia. Não tem que descer, é bater daqui para pegar essa imagem aqui. O que eu quero é essa imagem pegando todo mundo para a gente poder guardar isso e a gente mostrar para todo mundo o dia que o Brasil se libertou do atraso educacional, o dia que o Brasil despertou no coração da juventude a possibilidade de estudar, a possibilidade de viver dignamente, a oportunidade de andar de cabeça erguida nesse país. É somente a educação que pode prometer isso. Muita gente dizia para mim: ô Lula, esse programa que você está fazendo aí vai gastar muito dinheiro. Você vai gastar dinheiro com o moleque que não quer estudar? Eu falava: eu não vou gastar dinheiro, eu vou investir. Gastar eu vou se eu tiver que fazer cadeia, se eu tiver que fazer prisão para colocar essa juventude abandonada. Aí sim é gasto, mas enquanto eu puder colocar dinheiro na educação, é proibido qualquer ministro meu utilizar a palavra gasto. Educação é investimento, investimento, investimento. Quero dizer para vocês mais uma coisa. Eu sei que eu estou falando aqui e vocês podem falar: pô, o que que esses coroas falam tanto? Eu queria que vocês soubessem uma coisa. Eu sou capaz de olhar na cara de vocês e dizer o que você está pensando. Sabe por quê? Porque eu já tive a idade de vocês. Eu já tive 15 anos, eu já tive 16 anos, eu já tive 17, eu já tive 18. Eu pensei que eu era malandro, eu pensei que eu era mais esperto. E hoje eu tenho consciência de que vocês não têm e não sabem o que pensa uma pessoa com 70 anos de idade. Porque vocês não chegaram a essa idade e rezem, peça a Deus para chegarem até os 100 anos, porque a vida é o maior dom que Deus deu ao ser humano. Então veja, vocês de vez em quando estão vendo televisão ou na internet, porque tem a internet do bem e a internet do mal. Tem a internet que quer construir e tem a internet que quer destruir. Tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Jesus e tem a internet que quer nos ensinar o caminho de Lucifer. Tem internet que trata de educação e tem internet que trata de destruir. Tem internet que fala a verdade e internet que fala a mentira. Tem internet, sabe, que está preocupada com o aprendizado. E é isso que eu queria dizer para vocês. Toda vez que vocês veem na televisão um político dizendo: eu não sou político, eu preciso ser prefeito, deputado, governador, porque eu não sou político, eu não sei das contas. Esse cara é mentiroso. Pode ficar certo, esse cara está mentindo. Porque sabe o que acontece? O ser humano, seja homem ou mulher, a gente nasce fazendo política. Quando a mãe da gente coloca a gente para fora, que levanta a gente e a gente começa a chorar, a gente começou a fazer política, a gente começou a aprender a reivindicar. Quando a gente está na mesa chorando porque não veio a mamadeira ou porque a mãe não deu o peito para a gente mamar, a gente começa a chorar, a gente está fazendo política. A gente faz política o tempo inteiro. O que a gente não pode é ser omisso, é ser neutro. Porque se a gente for omisso ou ser neutro, quem vai governar esse país são aqueles de sempre que falam e que nunca faz nada. Eu poderia, irmão, você poderia criar um prêmio aqui no estado do Ceará. Um prêmio. Você poderia prometer que se alguém trouxer aqui uma obra que o governo passado fez, um tijolo aqui do Ceará, você daria um prêmio para a pessoa. Pode prometer. Pode fazer um sorteio. Para dizer uma obra de educação, uma de saúde, uma de rodoviária, uma de ferroviária, nada. Nada. Porque tem gente que acha que governar é mentir. Tem gente que acha que governar é ofender. Tem gente que acha que governar é abusar das pessoas. É não gostar de mulher. É não gostar de criança. É não gostar de negro. É não gostar de quilombola. É não gostar de pessoas com deficiência. E eu acho que a gente não governa. Na minha cabeça, a gente cuida. Eu fui eleito para cuidar de 203 milhões de brasileiros. É para isso que eu fui eleito. E quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Não sei se vocês acompanharam. Hoje é um dia muito especial. O Camilo falou de escola de tempo integral. O Camilo esqueceu de falar do pacto que nós fizemos com 27 governadores e quase 6 mil prefeitos desse país, num pacto de alfabetizar as crianças na idade certa. Ou seja, nós queremos que todas as crianças que estão na escola pública, quando estiver no segundo ano, já esteja alfabetizada, porque a partir daí, essa criança não volta mais para trás. A tendência é ela continuar a sua caminhada. Escola de tempo integral é uma necessidade educacional, mas é uma necessidade também de cuidar das pessoas, para que a mãe ou o pai possam exercer suas profissões, trabalhar livremente, sabendo que os seus filhos não estão na rua, eles estão sendo cuidados numa sala de aula, estão fazendo ginástica, estão aprendendo a cantar, estão aprendendo a dançar, estão aprendendo a fazer qualquer outro tipo de coisa do ponto de vista cultural. E esse país, eu tenho orgulho, gente. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho, vocês podem dizer em qualquer lugar. Eu sou o único presidente da República que não tenho diploma universitário. E sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país, que mais colocamos estudantes na universidade. Em 100 anos, a elite brasileira construiu 140 escolas técnicas. Nós vamos terminar o nosso mandato com 782 escolas técnicas formadas, para que a gente possa fazer uma revolução nesse país. Essa coisa que tem que acontecer é acreditar que a gente pode. É acreditar que se a gente teimar, a gente consegue. A gente nunca pode acordar azedo, acordar de má vontade, achar eu não dei nada, eu tô cansado, eu tô desmotivado. Quem tem 17, 18, 20 anos não tem razão de estar desmotivado. Levanta a cabeça e vá pra rua buscar o que você pode ser. Vá pra escola estudar, converse com seus companheiros. E se alguém disser para vocês, não gostem de política, porque todo político é ladrão. E vocês têm hora que vê isso na televisão. E eu queria fazer um apelo para vocês. Quando vocês estiverem desanimados, quando vocês não quiserem acreditar no Lula, no Camilo, no Eumano, no Guimarães e nos deputados, ainda que vocês não acreditem mais em ninguém, pelo amor de Deus, não desista da política, porque o político honesto, decente e competente está dentro de cada um de vocês, está dentro de cada jovem, está dentro de cada criança. Exercitem a inteligência de vocês, exercitem a fraternidade, exercitem o amor, exercitem a solidariedade, estenda a mão para aquele que não consegue ter as coisas que a gente tem. Não fique com bronca de uma pessoa que está dormindo na rua. Aquela pessoa precisa de ajuda. Ela não teve a oportunidade. É isso. É esse país que nós temos que construir. É esse país humanista. Esse país solidário. Esse país em que a gente aprende a gostar um do outro, a se respeitar e a construir uma pátria efetivamente digna e soberana. Por isso, companheiros e companheiras, eu sou muito agradecido. Eu sempre disse, Camilo e Eumano, que Deus sempre foi muito generoso comigo. Se tem uma pessoa que levanta todo santo dia e tem que agradecer a Deus, sou eu. Porque saí de Caeté, como eu saí de Pernambuco em 1952, para não morrer de fome, e hoje estou aqui, bonitão, presidente da República. Apaixonado aos 78 de idade. Amo a minha mulher, a companheira Janja. Amo ela. E eu tô vivendo o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Eu me sinto cidadão pleno. Eu não tenho ódio. Eu não tenho mágoa. O que me move todo santo dia é a crença de que eu tenho uma causa. E a minha causa é dar ao povo brasileiro o direito de ser tratado com respeito, de trabalhar, de estudar, de ter acesso à cultura, ao lazer, de construir sua família em harmonia. É por isso que eu voltei a ser presidente da República, por causa de vocês. E de vez em quando fala assim para mim: ô Lula, você é o pai do pobre. Não, não sou pai de ninguém. Eu não sou o Lula, eu sou vocês. Eu sou vocês que chegaram à presidência da República. Eu sou vocês que chegaram à presidência da República. E eu sei o que se passa com cada homem ou cada mulher. Não só porque já passei fome, mas eu sei o que é morar em casa quente d'água. Eu sei o que é morar em barraco. Eu sei o que é ir trabalhar e de manhã esperar os companheiros do trabalho ir embora para a gente ir sozinho a pé, porque não tinha uma desgraçada de uma moeda de 30 centavos para pagar o ônibus. Eu sei o que é, Camilo, chegar na porta de uma fábrica, na hora do almoço, todas as pessoas comendo. E você com a lombriga maior, comendo a menor. As pessoas falavam: Lula, você não quer comer? Não, tô sem fome. Eu estava com fome. Eu tinha a vergonha. E eu quero dizer para vocês: não tenho vergonha. Levante a cabeça e defina o que vocês querem ser na vida, porque a educação vai garantir para vocês. Um abraço, gente. Um beijo no coração de cada mulher, de cada pai, de cada adolescente. Um beijo. Um beijo. Todos vocês.